Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, nós apresentamos o nosso pregador, será o reverendo Osni Ferreira. Ele é pastor no âmbito do SIN do Norte do Paraná. Ele trará para nós a maravilhosa palavra do Senhor. Reverendo, o senhor tem a palavra, Deus o abençoe.
Eu quero meditar com todos os irmãos e irmãs em Marcos capítulo 16, verso 1 a 8, os oito primeiros versos, falando sobre a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entretanto, do túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, e ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Mesmo missionário, é impossível deixar de relatar a coisa mais nobre, mais importante de toda a missão da igreja. A igreja cristã é falar da ressurreição de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que as melhores notícias vêm do túmulo vazio. Sem ressurreição, diz ele, o evangelho teria terminado com as más notícias. Mas ele continua ainda falando que a ressurreição é sinônimo de festa, porque o túmulo vazio foi o berço da igreja, o nascimento da igreja. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria cristianismo e nem igreja, pois a ressurreição é a coroação da nossa fé. Então, queridos irmãos e irmãs, o cristianismo, ele está acima de toda a religião, de toda a denominação, porque o cristianismo é a religião da ressurreição. O cristianismo é a marca patente da ressurreição de Jesus. A igreja é chamada primariamente de a comunidade da ressurreição. E por isso, falar de missões é começar falando sobre esse grande evento, maravilhoso evento, que traz para nós esta marca de uma promessa de que também nós ressuscitaremos com ele. Eu quero trazer aqui três lições preciosas sobre a atitude com a ressurreição de Jesus. Eu quero determinar aqui a palavra atitude para com o Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, os dois versos, essas mulheres tiveram um desejo manifestado. O que que eu quero dizer com isso? Um desejo de estar junto de Cristo e nunca ser separado dele. Elas tiveram até os últimos momentos ali no Calvário, porque A morte o trouxe à separação. E diz o texto que ao despontar do sol no domingo, elas foram as primeiras a chegar no túmulo. E o desejo delas estarem junto de Jesus é a prova de que o tempo de convívio com ele deixou marcas profundas nas vidas dessas mulheres. Já que não tinham mais a sua presença, elas desejaram então oferecer aromas para o embalsamento do seu corpo. Foi uma prova do amor que elas tinham por Jesus. As mulheres foram ao túmulo, diz o texto da palavra, que elas foram no primeiro dia da semana, porque no sétimo dia era o dia sagrado, o sábado, e eles não podiam fazer nada. Mas, curiosamente, se olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ressuscitou nesse dia, no primeiro dia da semana. E o Espírito Santo desceu no Pentecostes, quando a igreja nasceu. A igreja começou, então, a se reunir a partir desse momento, todo primeiro dia da semana. E também vemos que em Apocalipse 1,6 fala que João, na ilha de Patmos, viu também Jesus Cristo cruz glorificado, e foi no primeiro dia da semana. Então nós estamos aqui nesta noite também, ou nesta manhã do primeiro dia do mês de agosto. Não estamos aqui para embalsamar o corpo de Jesus, mas estamos aqui para oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto de adoração ao nome de Jesus, que é o Cristo vivo, pelo qual nós oferecemos esse culto a Ele com toda a nossa alegria no nosso coração. Por isso, esse é também o nosso desejo manifestado nessa manhã. Mas, em segundo lugar, eu quero também olhar para o desafio que elas tinham que vencer. No verso 3 a 6, mostra para nós a preocupação delas era digna da precaução. Certamente, elas acompanharam o funeral até o sepultamento e viram o tamanho da pedra que foi rolada na entrada do túmulo. Hernandes também cita um manuscrito do Novo Testamento chamado Codex Beza. E nesse manuscrito diz que para que essa pedra fosse rolada na porta do túmulo, foi necessário 20 homens para que pudessem rolar essa pedra à porta do túmulo. E imagino então vocês como essas mulheres no caminho que viram tudo isso acontecer, porque elas acompanharam decididamente todo o momento da crucificação e até o momento do sepultamento. Como elas iam encontrar 20 homens para fazer esse serviço, para rolar a pedra que estava ali na porta do túmulo? Mas se elas tivessem compreendido a palavra de Deus inicialmente, não precisariam se preocupar com isso à medida que elas caminhavam. O anjo havia rolado a pedra, não Jesus. Hernandes cita Trencher, que ele diz que foi um anjo que rolou a pedra e não Jesus, para que Jesus saísse lá de dentro do túmulo. Foi o anjo que rolou essa pedra, porque Jesus já não estava lá mais dentro dela. Porque Jesus não precisa rolar pedra para ele sair de situações da morte. Ele venceu a morte. Nada era empecilho para a vida de Jesus, mas para elas verem que Jesus não estava mais lá dentro. O anjo rolou a pedra para que elas vissem que Jesus já não se encontrava mais lá dentro daquele túmulo. Então, a nossa vida também, quando nós olhamos para esse texto, que lição podemos tirar? É que desafio temos para ser vencido e que somente Jesus pode nos levar a vencer todos esses obstáculos na nossa vida. Quando nós deparamos com situações que são puros obstáculos a serem vencidos, quais empecilhos que vão estar à nossa frente, na nossa caminhada, como nós devemos então olhar para esse tipo de questão? Lembre-se que, apesar da preocupação de quem removeria a pedra, elas não fizeram a pergunta como deveria remover a pedra, mas elas fizeram a pergunta quem removerá essa pedra. Então, esta era a forma correta de fazer a pergunta, porque o Deus providenciou o anjo para que abrisse essa pedra, removesse essa pedra. Sob ordenança de Deus, o anjo realizou aquela tarefa sem que as mulheres precisassem buscar socorro de 20 homens, 20 pessoas de força, para que pudessem abrir aquela porta, para que elas pudessem ver o poder de Deus ressuscitando Jesus e Jesus vencendo a morte. Você pode encontrar problemas que parecem não ter solução em sua vida. Quem sabe muitas portas parecem estar se fechando hoje diante dos teus olhos, diante de situações que hoje parece que você não vê saída para muitas coisas acontecer na sua vida. Você pode ter certeza que quando você chegar lá, essa porta já se abriu, essa porta já foi removida, esse obstáculo já não está mais no caminho. Mas enquanto não chego lá, o que eu devo fazer até que essa porta seja aberta, até que esse obstáculo seja removido? O que que eu devo fazer? Eu quero dizer para você, querido irmão, para você, querida irmã, continue vindo propor. Mas como assim vim propor e Jesus já não está presente mais ali no túmulo, se Jesus não está presente num corpo físico, se Jesus está presente num corpo espiritual e está lá no céu? Eu quero relembrar aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, quando remonta a ideia de que corpo é a igreja do Senhor Jesus, que nós somos os membros e ele é a cabeça deste corpo, e este corpo é vivo. Porque a igreja do Senhor Jesus é a igreja da comunidade da ressurreição, é a igreja do corpo de Cristo. E as mulheres, elas, mesmo não sabendo quem removeria essa pedra, não deixaram de seguir em direção ao corpo de Jesus. Então, quando nós nos deparamos com situações adversas, devemos também buscar este corpo vivo, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos membros de um corpo vivo, o corpo de Cristo, não uma comunidade aonde só somos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. O diabo é um acusador da igreja de Jesus. Ele vai incentivar as pessoas dizendo que a igreja está morta, que a igreja é fria, que não se preocupa com os outros. Aí você chega lá e o corpo não está morto, o corpo é vivo. Não deixe de vir para o corpo de Cristo, porque esta é a comunidade viva, a comunidade da ressurreição. Essa é a mensagem proclamada por meio das missões nesse mês e todo o tempo da história da igreja, da vida da igreja, mesmo sabendo que Jesus teve morto, mas que ele é vivo, que está mostrando todo o seu cuidado com o seu corpo, que é a sua igreja. Você chegando ao corpo de Cristo, que é a igreja, verá que ela está viva, que Jesus cuida desse corpo, e que você vindo para essa igreja, você se entende que Jesus já rolou todos os obstáculos que estavam na frente, que nós podemos então caminhar altaneiramente com o Senhor Jesus. Mas a terceira lição que eu quero deixar aqui é que uma mensagem deve ser proclamada. Essas mulheres, depois de um susto, de grande surpresa, sustos foram tomados por uma grande surpresa. E de dizer, num primeiro momento, elas ficaram, o medo travou o seu raciocínio. A Maria, mãe de Tiago, Salomé saiu correndo. Mas lá em João 20, verso 11, diz que os anjos, diz que Maria Madalena demorou um pouco mais no túmulo, e neste demorar de Maria Madalena, Jesus apareceu para ela. E aí então, a ordem que Jesus dá para Maria Madalena era para dizer aos discípulos e a Pedro, que ele ia para Galiléia, adiante deles, e que lá eles deveriam esse reto. Não era Pedro aqui, não é porque ele era melhor do que os outros, e Pedro também aqui não é porque teria negado Jesus, mas é para que Pedro fosse perdoado, Pedro fosse levado novamente a um compromisso com o Senhor Jesus e buscar a confiança no Cristo ressurreto. Mas os outros já não se consideravam mais discípulos, e o anjo diz então para eles, para ela, ide e dizei aos seus discípulos, ele vai à frente de vós para a Galiléia. A mensagem é a mesma hoje. Ide e dizei que ele vai à frente de vocês para os lugares que vocês frequentam cotidianamente durante a semana. Talvez removendo a pedra da dificuldade que você porventura enfrente. Você é realmente conduzido pelo Senhor. A mensagem deve ser proclamada pelos nossos lábios. Ide e dizer que Jesus Cristo é ressurreto dentre os mortos, venceu a morte e que ele é a única esperança de vida para aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo, neste primeiro dia de mês missionário, que as nossas atitudes com o Cristo ressurreto seja de um desejo de estar junto dele todo o momento da nossa vida, desfrutando da sua presença, saber que ele já rolou essa pedra, que ele espera que você venha para o seu corpo, a sua igreja, e cuide de cada detalhe desse corpo, que é a igreja do Senhor, que aceita essa mensagem proclamada, que ele vai à frente, dirigindo a história da nossa vida. E assim, nós estamos cumprindo com a nossa missão de pregar a boa nova de salvação a este mundo, que somente em Cristo pode encontrar razão da existência da sua vida. Que Deus assim abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Apresentação Ana Maria Prado, um programa SAF Hora Online na Madrugada. Realização Confederação Nacional de SAFs.